Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Boa semana e obrigada pela companhia. Nas manhãs 360 junta-se agora a nós, a jornalista de desporto do Observador, Mariana Fernandes. Olá Mariana, bom dia.
Olá, bom dia.
E começamos com um treinador português que deu uma entrevista a um jornal inglês.
Sim, falamos do Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave. A verdade é que ele é muito popular em Inglaterra. Treinou o Sheffield e também o Swansea aqui há uns anos. Não teve assim resultados extraordinários, mas deu nas vistas pela personalidade, pelas conferências de imprensa, por aqueles pequenos episódios como oferecer pastéis de nata aos jornalistas. E a verdade é que nesta altura de pandemia o Guardian decidiu então procurá-lo. E ele também, como já nos habituou, deu uma entrevista um bocadinho diferente das habituais no mundo do futebol. Falou, por exemplo, de um pormenor da vida pessoal que ainda não tinha abordado, que é o facto de os dois filhos serem diabéticos, algo que obviamente tornou esta luta pessoal dele contra o novo coronavírus ainda mais complicada.
É, Carlos Carvalhal sempre sui generis nestas entrevistas. Ele contou as medidas que a família tomou por causa dessa situação?
Sim, ele diz, antes de mais, que acordou rapidamente para o que se estava a passar, que num dos últimos jogos ainda da Liga Portuguesa surpreendeu toda a gente quando começou a pedir distanciamento social e quando deixou de cumprimentar todas as pessoas. Diz também que a parte mais difícil foi manter os pais em casa, já que continuavam a sair mesmo em estado de emergência, e conta então que, como ficou responsável por ir às compras e por dar apoio aos pais, alugou um apartamento fora da casa de família, só se juntava à mulher e aos filhos para as refeições e mesmo aí comia no exterior com louça de plástico, e só agora, já nesta fase de desconfinamento, é que voltou para casa, ainda que diga que todos continuam a viver vidas separadas, mas em conjunto.
Bem, olha, e ele também fala sobre o regresso do futebol em Portugal, que tanto se fala.
Sim, ele fala, diz que ninguém foi pressionado, mas que é um regresso quase obrigatório, porque o futebol português depende muito do dinheiro das transmissões televisivas. Diz também que este regresso aos treinos acaba por ser um teste interessante para treinadores e jogadores, como treinar táticas e sistemas sem proximidade e com um enorme distanciamento. E depois deixa cair uma bomba, que não terá deixado os adeptos do Rio Ave propriamente satisfeitos, que é o facto de acreditar que na próxima temporada vai voltar à Inglaterra para treinar novamente um clube inglês. Portanto, bastante otimismo.
Ui,
aqui.
Pois, muito, por todas as razões. E passamos para a Espanha, onde um grupo de jogadores revelou um segredo.
Um segredo, mas um segredo daqueles que não fazem mal a ninguém. A verdade é que 6 jogadores do Athletic Bilbao, um clube espanhol, contaram agora que têm uma banda. E eu pergunto, quantos de nós é que em noites de jantares já não dissemos com amigos que deveríamos ou abrir um bar ou formar uma banda?
Eles levaram à letra.
Exatamente, eles fizeram no mesmo, começaram na pré-temporada. A banda chama-se Orsay e a loucura foi ainda maior porque, na verdade, só um deles é que no início sabia tocar um instrumento.
Bem, então o desafio maior ainda, como é que eles resolveram isso?
Bem, atualmente 3 tocam guitarra, 1 toca bateria, 1 toca baixo e o vocalista também toca trompete em algumas músicas. Agora, numa entrevista, que eles dizem que de setembro ao Natal foram autodidatas, portanto aprenderam sozinhos, e só nessa altura é que decidiram levar as coisas um bocadinho mais a sério, alugaram mesmo um local para ensaiar, contrataram um professor de música particular e antes da pandemia ensaiavam pelo menos 2 vezes por semana. Dizem que o objetivo era surpreender os colegas de equipa e dar um concerto para o Athletic Bilbao no final da temporada, algo que agora, claro, vai dificilmente acontecer, mas eles dizem que não desistem da ideia e que vão esperar até poderem apresentar os Orsay, uma banda de jogadores de futebol.
Então fazem-no nas redes sociais, não é? Como tantos artistas.
Também dá.
Exato.
E terminamos nos Estados Unidos com novidades sobre o acidente de Kobe Bryant.
É verdade, e a verdade é que vivemos num ano tão estranho que parece que a morte de Kobe Bryant já foi há muito tempo, mas a verdade é que foi apenas em janeiro, e agora a mulher de Kobe, Vanessa, começou os processos legais para acusar a empresa de helicópteros e o piloto, que também morreu, de negligência por terem voado em más condições atmosféricas. Agora a empresa respondeu e diz que a culpa do acidente foi dos passageiros e que quem tem de pagar uma indemnização é a própria família Bryant. Eles alegam então que Kobe Bryant terá insistido para voar, mesmo tendo noção de que as condições não eram as melhores. É uma história que eu acho que ainda vai fazer correr muita tinta e que está longe de ter um fim.
Seguramente. E tu cá estarás para nos contar. A jornalista do Observador Mariana Fernandes, a partir de casa, com as outras histórias do desporto nas manhãs 360 e sempre em podcast. Até amanhã, Mariana.
Até amanhã.